Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Gente, seja bem-vindo, está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
Eu sou o André Fogaça.
E eu sou o Darlan Elder.
A Black Friday se consolidou no Brasil e se transformou numa data aí até mais importante do que o Natal para o comércio. E sempre existem aquelas promoções, né, que fazem a gente torcer o nariz, famosa Black Fraud. Mas, enfim, será que esse ano foi boa? E o que teve de bom? A gente conta o que rolou aqui nos bastidores do Tecnoblog depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
Este Tecnocast é um oferecimento do Porto Seguro Alto.
É isso aí, só 30% da frota circulante no Brasil tem seguro, o que é muito pouco. Todo mundo sabe que seguro é importante, mas algumas pessoas acham que é inacessível para elas.
Talvez porque elas não conheçam os benefícios do Porto Seguro Alto, né? Assim que você contrata, já não fica mais preocupado com aqueles imprevistos do dia a dia. E tem mais, além dos serviços para o seu carro, como guincho ilimitado, chaveiro 24 horas e a troca de bateria, que eu já falei várias vezes aqui como é importante, você pode contar com o pessoal da Porto Seguro na sua casa.
Com o Porto Seguro Alto, você também tem mão de obra gratuita para reparos elétricos, hidráulicos e até em diversos eletrodomésticos. Ou seja, dá para contar com a Porto Seguro em qualquer lugar.
Qualquer lugar mesmo. Se você precisar de algum serviço, entra no aplicativo Porto Seguro Alto ou chama no WhatsApp ou também pelo portal do cliente no site. Eles resolvem tudo para você. E assim você fica mais tranquilo para curtir todos os momentos da sua vida.
Para saber mais, acesse o site portoseguro.com.br/alto ou fale com seu corretor.
E antes de partir para a caixa postal, a gente tem um recado da Clear, corretora 100% focada em produtos de renda variável, especialista em bolsa de valores.
Olha aí, muita gente acha que investir em ações é tipo cassino, em que você escolhe o número, gira a roleta e aí torce para dar certo. Mas não é isso não. Qualquer pessoa, mesmo que ainda não tenha conhecimento sobre bolsa de valores, pode receber todo o suporte dos especialistas da Clear para começar a investir. Tudo isso com taxa zero de corretagem.
Isso, a Clear foi pioneira no Brasil em zerar taxas de corretagem para investimentos em ações, e isso foi lá em 2018, já faz 2 anos. Desde então, o número de investidores da Bolsa já triplicou. E hoje são mais de 3 milhões de pessoas. Subiu muito, mas ainda tem muito espaço. Isso dá pouco mais de 1% da população brasileira, sendo que nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas já investe em ações.
Então, para continuar democratizando a bolsa para os brasileiros, a Clear tem um novo aplicativo ainda mais completo e fácil de usar para você investir de qualquer lugar. Se quiser fazer igual aquelas pessoas que deixam um monte de gráfico de ações aberto em vários monitores, tudo bem, mas na Clear você só precisa ter um celular e acesso à internet. Com R$50 já dá para começar a sua jornada.
Agora que as taxas de juros atingiram o menor patamar da história, está cada vez mais óbvio que as pessoas precisam sair da inércia e diversificar os seus investimentos para não perder o poder de compra. Para saber mais, acesse o site da Clear e abra sua conta gratuitamente. E lembre-se, investir na bolsa pode ser para você. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
12 minutos e 22 segundos.
Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem?
É do Lucas Herrera, ele é programador de Campinas, São Paulo, e mandou um comentário na comunidade.tecnoblog.net. Falando sobre as antenas para TV aberta, que o Mobilon disse que teve dificuldades para pegar o sinal, realmente tudo depende da localização. O Riga, que mora perto do centro de São Paulo, com certeza vai ter muita coisa disponível para ele, mas isso é exceção, que nem foi dito, pode colocar um clipe que vai resolver o problema, nem precisa de antena. No meu apartamento, eu uso dessas antenas menores, pego os principais canais apenas. Na casa do meu sogro, em Hortolândia, não pegava nenhum canal essa antena. Tivemos que comprar uma daquelas espinho de peixe para sinal digital, sim, existem, e colocar no telhado mesmo lá em cima. Tentamos colocar na parte baixa do telhado e não ficou bom, teve que ser lá no alto. Vai ser isso que o Moblon vai ter que fazer se quiser sinal. Essas antenas não são caras, são menos de 100 reais, mas vai ter essa mão de obra aí. Falou, abraços.
O Lucas é meu vizinho aqui, né? Campinas. Eu tô em Americana, região metropolitana de Campinas. É, mas realmente é um pouquinho diferente, né? Campinas é maior, mais desenvolvida e, enfim, Americana é um pouquinho mais interior, assim, né? A estrutura da cidade. Mas, cara, tanta gente falou isso que eu tô... Acho que eu vou acabar testando de novo. Tem antena guardada, né? Porque eu comprei. E vou procurar ela espetar aqui pra ver se já tá aparecendo algum sinal, né? É, essa solução que ele comentou do sogro dele em Hortolândia, eu cheguei até a falar no Tecnocast, né? Que antigamente, aqui na minha casa, tinha um corredor aqui na lateral, onde instalava uma torre enorme, então é o equivalente que ele falou do telhado, né? Aquela torre enorme, lá em cima você coloca antena espinha de peixe, né? Como é que ele falou? Que
é... Espinha de peixe.
É, tipo a pontadinha, né? A gente tinha isso antigamente, né? E eu lembro que, saudoso aí anos 80, quando começou a passar Cybercops e Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, né, Jaspion, Spielberg, eu pros velho vai dos anos 80, começo dos anos 90, tinha até que ir na antena e girar a antena embaixo, assim, né, você pegava o ferro e ia dando uma giradinha e meu irmão lá dentro, no HF, mexendo e gritando, tá bom, vindo um pouco pro outro lado pra sintonizar o canal. Essa era a nossa fase de assistir, né, desenho animado, essas coisas na TV.
Hoje as pessoas só acham que é um meme da Tim isso, mas isso realmente acontecia, né?
Hoje você vê no YouTube, né?
Temos mais uma mensagem, é do Emmanuel Scott, ele mandou na comunidade.tecnoblog.net o seguinte. Como eu moro em um prédio que não tem antena coletiva, resolvi assinar a TV, deixar com a minha mãe e usar os aplicativos para assistir pela internet mesmo. Daria trabalho demais instalar uma antena para um lugar que não pretendo morar por tanto tempo. Assino exclusivamente por conta de futebol. O resto tem opções melhores. Mas nos últimos tempos, algumas coisas me obrigaram a apelar pro IPTV pirata. O primeiro, não mais absurdo que o segundo motivo, é que o esporte interativo não libera acesso ao EI Plus sem ter que pagar mais uma assinatura. Ora, eu já assino o canal, por que diabos tenho que assinar novamente? O segundo é que o Sport TV abriu mão da Libertadores. Aí, ao invés da Conmebol vender para algum outro canal similar, incluído na assinatura básica das TVs, me faz um canal pay-per-view e quer cobrar mais R$40 por ele. E pior, é exclusivo da Claro e da Sky. Eu, com a Oi, não tenho acesso nem que queira pagar. Essas duas coisas me fizeram pagar R$120 por um ano de IPTV. Ainda acesso de forma legal os canais que me permitem isso, a qualidade é superior, mas não vou pagar mais R$60 por mês para ter o que já tinha quando assinei. PS, Mobilon, TV aberta aqui, pega com um clipe de papel enfiado na entrada da antena. Não me vejo jamais pagando para assistir TV que está disponível de graça. Além do que, se o objetivo é assistir TV aberta e o sinal local é ruim, ainda existem antenas parabólicas que captam sinais gratuitos de satélite.
Ah, meu Deus, nem a pau que eu vou comprar parabólica em 2020, cara. É muito ruim. Eu já tive parabólica aqui, inclusive, deve estar desmontada em algum canto de tranqueira da casa, enfim. Besteira. Assim, eu acho que eu realmente generalizei um pouco na afirmação, né? Me corrigi até em seguida no episódio. Eu não sei, eu fico pensando, por que ainda tem TV a cabo aqui em casa, saca? Tem vários canais que a gente não tinha acesso ainda no streaming, acho que é por isso, né? A Disney Plus tá chegando agora, enfim, a Globo também tem que ver agora, acabou de mudar o aplicativo. Enfim, talvez seja um pouco de preguiça também. Tem o fator também do pacote, né? Porque como eu tenho um pacote da TV com a internet, fica mais barato. Sim. Eu até fui ver na Black Friday, né, se tinha alguma promoção de operadora, e os combos, assim, estavam super caros. Todos já vêm com alguma coisa de Netflix, aqui eu tenho Vivo Fibra, mas pra ter um Netflix que é o equivalente ao meu, já ia pra 200 e poucos reais, assim, muito caro. Eu fiquei, cara, eu já pago isso, né? Então, né, acho que, sei lá, acho que eu vou ter que esperar um tempo pra ver o que eu faço dessa bagunça aí de canais e tudo mais.
Eu tava vendo, né? Aproveitei essa Black Friday também pra ver se eu mudava meu plano e tal. E eu mantive o mesmo plano e mantive a TV por assinatura. Eu tava pensando muito tempo em talvez cancelar a TV por assinatura. Mas eu assisto alguns canais e se eu assinasse eles à parte, ia sair mais caro do que mantendo a TV por assinatura. Então eu mantive, continuou a mesma coisa. Então, assim, é mais caro, então deixa quieto, vai. E aí eu desisti, assim, e mantive a mesma coisa de sempre.
Eu tenho que fazer essa conta, porque assim, ter que assinar os canais à parte vai ficar mais caro, né? E tem o lag também de usar pelo aplicativo, né? Por exemplo, uma Globo da vida. Cara, não é que eu assista Globo, tipo, eu assisto pra caramba, mas Globo é o canal que você deixa ligado quando não tem nada passando, né? Tipo, vou almoçar. Você liga no jornal, né? Ou Globo News ou Globo, né? Enfim, tem que ter, né? Futebol, às vezes passa alguma coisa, sei lá, um Palmeiras e Corinthians passa na Globo. É difícil não passar. Então, você precisa ter alguma coisa ali, né? E o resto dos canais, sei lá, meus pais às vezes querem assistir, então eu assino por eles também, né? Não é que é uma coisa que, eu preciso ter também, né? Acho que é a fase de transição, eu preciso ver ainda como que vão ficar aí as opções. E do que ele falou, né? Só vamos fazer um full disclosure aqui, a gente não apoia pirataria, né? Vamos deixar bem claro, estamos lendo o e-mail de um ouvinte, né? Mas não apoiamos. Eu entendo, porque eu já tive casos, por exemplo, com séries que eu queria assistir, na época que não tinha streaming, não tinha nada, e, cara, a série só passa nos Estados Unidos, você só consegue ter acesso baixando em torrent, né? Então, assim, sim, eu também já usei conteúdo, assim, pirata. Mas, enfim, né, gente, vamos tentar achar formas legais. O que ele falou, por exemplo, do IE, do Esporte Interativo Plus, querer uma assinatura extra pra ter um conteúdo específico, cara, é direito deles, né? Uma produção de conteúdo deles, eles podem liberar uma parte ali por uma assinatura e o conteúdo ultra premium cobrar a parte. Enfim, não é errado, não tá ilegal, né? Mas, enfim.
Tem que ver se tá funcionando pra eles, né? Pelo visto, pro Emanuel, não tá funcionando. Vamos ver se pra empresa, né, que produz o conteúdo, funciona. Sim. Porque senão também não adianta, né? Ficar cobrando mais caro e tal, mas ninguém assina. Então, você tem uma receita zero, né? Não adianta.
Acho que o meu ponto é, não tem justificativa. A gente fica tentando arrumar e botar a culpa na empresa. Não tem justificativa legal, né? A empresa tem o direito, se o conteúdo é dela, de fazer, tratar da forma que ela quiser, empacotar como ela quiser. Mas, é claro, a empresa também tem que ficar de olho no mercado. Se o consumidor não tá comprando o pacote, talvez esteja mal formatado, né? E aí, vale a pena repensar um pouco também.
É isso aí. Bora pra pauta?
Bora lá. Bom, Black Friday 2020, eu pelo menos não tava com uma expectativa muito grande, né? Ano de pandemia, sei lá, a coisa não tá tão legal pra todo mundo, né? E, sei lá, de fato, realmente, eu não vi muita coisa de interessante, né? Pelo menos comparando com o ano passado, acho que ano passado eu consegui comprar algumas coisas com desconto legal, TV, consegui aproveitar algumas ofertas aqui pros meus pais, né? Que estavam precisando trocar de celular e tal. Esse ano, o máximo que eu comprei, acho que foi, sei lá, um vinho, né? Eu queria saber de vocês aí, vocês viram ofertas legais ou vocês viram, sei lá, fraudes também, né? Como é que foi?
Assim, no Tecnoblog a gente fez um guia com todas as ofertas que a gente conseguiu encontrar, assim, de Black Friday, e o que eu reparava mais é que, assim, as ofertas, elas eram reais, né? A gente checava cada uma o histórico de preço do produto para ver se realmente era alguma coisa que valia a pena ou se era só o preço que estava, sei lá, um mês atrás. E as ofertas, elas eram verdadeiras, mas os descontos não eram coisas imperdíveis, assim. Então era um desconto de verdade, sei lá, de R$100 em um produto de R$1.000, mas assim, ele nunca teve esse desconto antes. O desconto é verdadeiro, realmente era uma promoção de Black Friday. Mas não era uma coisa que você fala, nossa, eu tenho que comprar agora, porque senão esse desconto vai passar, sabe? Quem sabe se eu esperar mais um pouquinho, não baixa de novo. Foi essa sensação que eu tive mais assim na Black Friday, né? Que tinha desconto de verdade, teve muita maquiagem de preço, mas tinha vários descontos de verdade, só que não eram descontos assim, sei lá, de tirar 30% do preço, 40% do preço, alguma coisa que você ficava tentado e falava, putz, no mínimo eu tenho que boletar isso pra ver, pra pensar depois, sabe?
Garantir o preço,
é que,
né?
Lá fora é comum isso, né? Lá nos Estados Unidos, descontos, assim, pelo menos na origem da Black Friday, não sei exatamente como foi esse ano também, né? Mas lá é assim, 50%, 40%, são ofertas grandes, muitas vezes queima de estoque também, né? E aqui no Brasil, a famosa Black Fraud, né? A gente sempre vê todos os anos aí, chegando próximo do evento, assim, tem que ser mais do que um mês antes, porque, se eu não me engano, tem uma lei do Procon de São Paulo que um mês antes você não pode subir preço, né? Então, para já tentar evitar isso. Mas com mais de um mês de antecedência, já dava para ver lojas subindo preço, para daí aguardar ali a semana da Black Friday, né, para começar a fazer as quedas de novo. Então, assim, eu vi isso acontecendo, mesmo em produtos que tinham algum desconto, né? Então, você via um desconto real, que nem o Felipe falou, descontos pequenos, se você fosse comparar com alguns meses antes. Mas acho que teve outro fator agravante também, que foi alta de dólar, né? Pelo menos em eletrônicos, eu vi muita coisa que, assim, estava com preço realmente legal, comparando com os últimos 3 ou 4 meses, mas aí era o preço de janeiro desse ano, quando o dólar estava, sei lá, metade do preço, estava em 3,80, né, sei lá, no começo do ano. Então, assim, era aquele risco, comprar pelo preço normal do começo do ano ou aguardar o ano que vem, ver o que acontece depois da vacina, se o dólar abaixa, né? Acho que teve muita gente que ficou nessa também.
Sobre o que o Moblon falou, né, da Black Friday americana e da Black Friday brasileira, acho que tem também a ver com o fato de que no Brasil o varejo tem uma margem de lucro um pouco maior. Então eles normalmente, né, o que a gente vê, lança um produto, aí o celular tá lá R$2.999. Aí uma semana depois, independente da época do ano, já tá R$2.400. Porque o varejo, ele geralmente consegue negociar mais o preço pro consumidor e acaba tendo, como tem essa gordura para queimar, eles conseguem fazer essas promoções antes mesmo da Black Friday, né? Então, quando chega na Black Friday, tá aquele desconto que, assim, em relação ao preço de lançamento, até tá interessante, mas no final das contas, como já teve preços parecidos antes, acaba que fica um negócio meio, não vale tanto a pena, assim, né? Não tá tão barato assim. E esse ano, a gente tá num cenário bem diferente a nível global, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente, sei lá, gosta de acompanhar e que muitos dos nossos ouvintes também, às vezes, ficam ali de olho, né, para ver se compram ou não e tal, é celular. E para que você vai comprar um celular, assim, correr para comprar um celular com desconto esse ano? Você vai usar aonde o seu celular, né? Porque você tá em casa, assim, não sai muito e tá um cenário meio difícil, assim, meio complicado para você comprar alguma coisa, sei lá, fone de ouvido. Putz, eu uso fone de ouvido quando eu saio de casa, sabe? Quando eu tenho algum deslocamento, sei lá, tô no metrô, legal. Usar um fone de ouvido novo, bacana, com uma qualidade de som melhor, legal. E quando eu tô em casa é meio que não precisa tanto assim, né? Tanto que eu acho que muitas das boas ofertas e que o pessoal acabou ficando um pouquinho mais empolgado foram coisas relacionadas à casa, né, tipo o smart speaker, ou sei lá, lâmpadas. Mas essas coisas mais comuns, tipo celular, não tanto, né?
É, e lâmpada tem um efeito de uma marca que vai e vem o mesmo preço há um certo tempo, né? Então, fica a dúvida, esse valor é o valor original? Porque o dólar aumentou quase 30% em um ano, que preço é esse?
Aliás, uma das coisas que eu comprei pra minha namorada, na verdade, mas foi um travesseiro de corpo. E eu achei estranho, porque, assim, eu comprei no sábado e chegou no domingo. E, assim, primeiro eu não espero que chegue alguma coisa no sábado, né? Geralmente, às vezes, quando é, sei lá, Sedex ou um frete mais caro, pode chegar num sábado. Mas comprar no sábado e chegar no domingo é bem comum, assim. E eu acho que é um momento interessante esse ano de 2020 em relação a, por exemplo, ano passado. Acho que o varejo e a logística como um todo, elas evoluíram bastante, né? Tem o Magalu, acho que é um exemplo que teve, né, que investir, até porque a gente está num cenário de pandemia, as lojas tiveram fechadas por um tempo e tal, então não tinha como as pessoas irem para a loja. Mas, por exemplo, o Mercado Livre foi uma empresa que me surpreendeu bastante esse ano, né? Ela não é uma empresa brasileira, né? Ela tem sede na Argentina, mas ela virou a Amazon brasileira, assim, porque a gente estava discutindo aí nos últimos, sei lá, há uns 3 anos, a Amazon agora tá investindo mais no Brasil, né? E será que vai ser tão grande quanto ela é nos Estados Unidos, onde ela é líder incontestável ali no varejo online, a Amazon, né, deu aquela evoluída, abriu armazéns novos no Brasil, acelerou algumas entregas, lançou o Prime, mas o Mercado Livre tá crescendo bastante, inclusive com frota própria de vans para fazer essa entrega de última milha, com a frota ali de caminhões para fazer aquele transporte rodoviário, com frota de aviões. Assim, eu fiquei muito, tipo, como assim? Tem aviões, assim. Tipo.
É, essa é uma estrutura que uma Amazon teria, né? Por ser grande.
Total. Que ela é. Que a Amazon tem nos Estados Unidos, né?
É, lá até drone, né? Lá, assim, os últimos experimentos possíveis. Mas, assim, aqui por ser Brasil, e tudo bem que a gente é privilegiado, a gente tá no Sudeste, é outra situação. Vocês aí, paulistanos, então, têm a entrega no mesmo dia, no dia seguinte do Mercado Livre, né? Mais rápido ainda. É, mas aqui no interior, região metropolitana de Campinas, ainda é uma área com bastante agilidade na logística, né? E ainda assim, né? Eu tive entregas ágeis aqui. Eu comprei, sei lá, sexta-feira à noite, eu comprei um plug de tomada lá, uma Power Cube na Amazon, e já chegou. Chegou hoje, assim. Então, assim, realmente a logística é um ponto positivo, assim, desse ano. E, assim, deve melhorar cada vez mais nos próximos anos, né? Pelos investimentos que a gente está vendo rolando aí de todos os players, né? Magalu, Mercado Livre e a própria Amazon, que está um pouco atrás, né? Começou depois, mas está botando grana nisso também.
E a gente também está vendo isso até com e-commerce chineses, né? Que estão acelerando as entregas aqui no Brasil, principalmente porque brasileiro compra muito, né? Produto estrangeiro, principalmente ali da China. Mas é bom também a gente ficar de olho, né? Nessas lojas chinesas, porque realmente as entregas estão sendo bem ágeis. Antigamente demorava ali 3 meses para chegar um produto e hoje chega em 1 mês. Então é bem impressionante.
O próprio AliExpress planeja lançar um armazém no Brasil, né? Um centro de distribuição justamente para armazenar esses produtos importados que são vendidos assim, bastante no Brasil. E aí você agiliza, já deixa aqui perto dos consumidores e pronto. Envia diretamente aqui do Brasil, não precisa passar por, sei lá, pela Turquia, você manda direto de um centro de distribuição, não falaram em que região vai ser, ainda tá uma coisa bem inicial, mas também é um grande nome a nível global que pretende investir mais no Brasil. Acho que do ano passado para cá, principalmente, teve esse movimento muito grande dessas multinacionais querendo melhorar a logística, né? Já que os Correios, né, tem muitas reclamações aí, não vamos falar de questões políticas, mas, né, as lojas estão, assim, investindo em logística própria, porque não está dando para contar com certas empresas.
Inclusive, o Mercado Livre disse que 3 anos atrás eles dependiam dos Correios para entregar 90% das encomendas. Em 2019 já eram 20% e a intenção é reduzir ainda mais, para acelerar ainda mais a entrega. Eles querem, estão com o objetivo de entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, e que isso corresponda a pelo menos metade das entregas nos próximos 3 anos.
Pois é, eu não queria entrar muito nesse assunto polêmico, né? Porque a gente sabe que vai rolar uma discussão feia nos comentários, mas é necessário também levar isso nas contas aí, porque assim, os grandes players cada vez mais independentes, né? Isso já acontecia com B2W, Magazine Luiza, já trabalhavam muito por conta própria, né? Mas Mercado Livre dependia muito de Correios, né? E isso diminuindo cada vez mais. Então, o Correio já é uma empresa deficitária, já é uma empresa com problema de caixa, é uma empresa que não tem capital para investir em infraestrutura, ela gasta muito mais em, enfim, outras prioridades lá que, enfim, não vale a pena citar aqui também, né? Mas essa capacidade de investimento da empresa deve reduzir cada vez mais nos próximos anos, com tanto player fazendo por conta própria, né? Então a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos como que o Correio vai se virar, né? Como que os Correios vão se virar para se manter aí.
Agora, se os Correios não se manterem, tem empresas claramente interessadas em comprar, né? Então, 3 empresas que a gente falou aí poderiam ser as interessadas em adquirir a estatal. Agora, não sei se vai rolar.
Mas eu queria voltar um passinho, né? A gente tá falando da entrega, eu queria entender se foi uma Black Friday real pra vocês, se teve aí, sei lá, alguma oferta que vocês realmente compraram, ou se flopou geral, né? Porque eu tô com essa sensação, eu acabei comprando pouquíssimas coisas, acho que eu comprei um fone de ouvido, um headset, porque o Barba indicou e o preço realmente tava bom, é um fone de ouvido Bluetooth, mas fora isso, nada, assim, eu tava até super empolgado pra ver o que ia aparecer, se ia ter alguma promoção legal, mas não consegui encontrar muita coisa. E de vocês aí, o que vocês aproveitaram nessa Black Friday?
Bem, eu acabei fazendo a minha própria Black Friday, porque eu pensei, puxa, eu queria comprar um PlayStation 4, agora vai ter um desconto bom. Teve um desconto bom, mas como o Mobilon disse, o preço que estava no começo do ano, mas para mim já estava valendo, mas era o PS4 normal, eu queria o PS4 Pro. Joguei a dúvida no grupo do Slack, do Tecnoblog, e perguntei...
Eu ofereci o meu, eu comprei na pandemia, está novinho.
Não
tá
é Pro.
Começando a pegar poeira, mas não era o Pro, e o Felipe decidiu que ele não quis, aí ele...
Fechei com, fechei com o Gogoni, com outro colega de trabalho, no dia seguinte já fui pegar, então eu fiquei pesquisando Mercado Livre, pesquisei loja, tava esperando alguma oferta, não veio nenhuma, falei, bem, então, quando o Gogoni falou, tipo, ah, eu tenho, já fui na DM, quanto? Aí negociou, acabou, sabe? Então, tipo, a minha Black Friday foi ali, foi mais centrada nisso, porque a Sony tá fazendo promoção de jogo, então, a maioria dos jogos que eu queria comprar, eu já consegui comprar porque estava com desconto. Tinha jogo que estava mais barato em mídia... Um dos jogos estava mais barato em mídia física, então eu comprei. Comprei dois móveis na Etna, porque também estava com preço muito mais baixo do que eu esperava. Algumas coisas de casa, mas não teve nada com um desconto gigantesco, assim. Acho que o maior desconto, talvez, foi num acessório da Intelbras. Filtro de linha, né? Então, que acho que quase todo mundo, quantas pessoas, né, que compraram da equipe do Tecnoblog, porque jogaram isso no chat e falaram, olha, o preço tá muito bom, tava basicamente metade do preço, agora já voltou pro preço normal, e eu comprei, o Rigo comprou, quem mais comprou?
Eu comprei três também.
A Vivi comprou também.
Eu comprei uma Power Cube, eu não cheguei a comprar esse filtro de linha porque eu nem vi.
Então, comprei a Power Cube. Mais uma pessoa comprou algo relacionado à energia elétrica. Então, realmente, esse é um assunto que hoje... Hoje aconteceram muitas coisas, mas internamente. Mas mais coisas sobre energia elétrica. E eu acho que, assim, tudo que o Felipe falou mostra que ele foi o que mais comprou. Porque eu comprei, tipo, sei lá, três coisas. E são coisas que eu compro normalmente, assim. Sei lá, todo novembro, eu percebi isso, né? Porque, por exemplo, lentes de contato eu uso. E aí eu renovo, porque você tem a caixinha ali, ela dura alguns meses, geralmente dura 6 meses. Aí se você compra duas caixinhas, dura um ano, né? E eu percebi que eu sempre compro em novembro, que é quando tem Black Friday e fica mais barato. E eu comprei nessa Black Friday, mas, assim, normalmente eu já compraria, assim. Eu comprei por uma questão de, sei lá, oportunidade e por necessidade. Se eu não tivesse, porque tá acabando, né? Se eu não tivesse uma promoção absurdamente imperdível e não teve, acho que eu compraria do mesmo jeito. E comprei umas garrafas de vinho, mas, assim, todo ano... Na Black Friday tem as mesmas promoções, não teve nada com preço muito baixo, assim. Na verdade, eu achei que tava meio caro até esse ano. Então, não foi... Assim, eu acho que realmente não teve promoções imperdíveis. Foi o que o Felipe falou no começo do programa, assim. Mas tinha preço menor, assim. Não tava... Não era aquelas coisas... Lembra que teve um ano que acho que foi o Magazine Luiza. Você comprava, sei lá, uma coisa de... Um produto surpresa de R$2. Aí vinha uma TV de 50 polegadas. Não teve isso.
Gente, quando que teve isso?
Acho que foi em 2018 ou 2019. Você comprava um produto surpresa, eram poucas unidades, e daí o produto surpresa era revelado na entrega.
Ah, entendi. Podia ser um vibrador, mas podia ser uma TV também.
Exatamente, mas acho que eles não iam mandar um vibrador.
Podia ser um filtro de linha ou uma TV, né? Mas eu comprei também coisas do cotidiano, comprei sabão líquido. Não tava um preço muito ou assim, mas estava comparando naquele momento que eu precisava realmente, era mais barato do que comprar no mercado e né, por outros lugares. Comprei o filtro de linha, tal, régua, seja lá o que for que vocês estão falando. E eu comprei um Roomba 960, que não estava num preço muito fabuloso. Ele é caro, de qualquer forma. Mas estava assim, eu já estava ensaiando de comprar ele, sei lá, há 3 meses. E o preço só subia, né? O dólar subiu quase mais de 30% nesse ano. impossível manter um importado com um valor baixo. Então eu fui acompanhando, quando vi que ele, sabe aquele, subiu, mas eu desci um pouco antes de subir de novo. Nessa hora de descer um pouco, eu falei, ah, é agora, senão eu não tô muito confiante que vai melhorar no curto prazo a situação.
Então, Fogaça foi... trader do Rumba, né? Entrou na baixa.
É, foi, eu tava comprando faz um bom tempo já, e aí eu acabei comprando. E foi isso. Eu que sou o grande comprador de comida por razões óbvias, dessa vez eu fiquei de fora, porque a promoção que tinha com comida, ela precisava ser... O pagamento tinha que ser feito na loja física. Então assim, pô, vou até a loja física só pra economizar, e o dinheiro que eu gasto pra ir até lá? Então não. Então,
O Darlan comprou comida e não teve que ir na loja, né, Darlan?
Então, o meu objetivo era comprar uma TV 4K. Mas eu não ganhei dinheiro.
Você voltou com hambúrguer.
Acabou com dois hambúrgueres.
Aí na quinta-feira, na pré-Black Friday, eu comprei cápsula de café. E aí na sexta-feira eu comprei um Kindle. E aí a TV ficou pro ano que vem. E até quem viu aí, quem aproveitou produtos da Amazon se deu bem. Porque Fire TV Stick tava barato. Também teve Roku Express também, que o pessoal comprou. Mas meu objetivo era comprar TV, mas ficou pro ano que vem. Porque esse ano eu não fiz a lição de casa. Não guardei dinheiro suficiente.
Qual Kindle você comprou?
Eu comprei o de décima geração, o mais barato que tem.
É, acho que a Amazon é a única que tinha promoções legais, assim. Acho que sempre, né? Sempre tem promoções legais nesses produtos dela, né? Tipo Echo, Kindle, Fire Stick, tipo... Sempre tem alguma promoção legal. É sempre o mesmo preço, né? Então você já sabe que é só esperar algum evento, alguma coisa que vai chegar naquele preço de novo. E realmente vende muito, né? Sempre que eles colocam, o pessoal no Twitter fica compartilhando maluco. Assim, ah, aproveita que tá barato. Mas esse ano eles fizeram uma promoção legal da Echo Dot da geração anterior, acho que é a terceira, né? E da quarta também, que é aquela bolotinha bonitinha. E eu, nossa, eu cocei pra comprar, hein, a bolotinha. Mas acabei segurando porque não uso nem a minha, então... Pra ser sincero, ia ser só porque eu acho ela bonita, né? Então, acabei não comprando.
Inclusive, eu tô testando ela agora e já adiantando, assim, um pouquinho do review, não tem tantas diferenças. O legal dela é o design mesmo. Ela combina com vários ambientes, assim, da casa. Mas eu, sinceramente, não vi nenhuma mudança significativa. Acho que a Echo de terceira geração ainda faz um bom trabalho.
O som dá na mesma, sim?
É, pouca diferença. Bem pouca mesmo. Mas enfim, quem aproveitou a promoção se deu bem, porque é um produto assim que eu acho muito útil. Eu uso ela aqui como post-it. Eu não comprei nessa Black Friday, mas eu comprei na Prime Day.
Peraí, você usa um alto-falante inteligente como um post-it? Que história é essa?
Isso, antigamente eu usava post-it para organizar minha vida. E aí agora eu uso a Echo como lembrete. Então, para mim é essencial, assim. Eu peço para ela me lembrar de uma coisa e aí virou como se fosse um post-it.
Na cozinha tem um uso bem bom disso, que é de timer. Você pode pedir, você tá cozinhando, né? Coisa que o Riga gosta de fazer. Você fala, timer de 5 minutos. Ela vai gritar pra você quando acabar.
O Fogaça usa de drop-in pra pedir refrigerante pra esposa dele lá na cozinha. É, ele já falou no TecnoCast. Então, tipo assim, R$250 pra pedir refrigerante.
Era mais fácil comprar um interfone, né?
Pois é.
Não, mas tudo que vocês estão falando de uso da Echo... Eu acho legal, mas assim, eu tô usando principalmente pra ouvir música. Porque, por exemplo, o uso do Darlan pra usar como lembretes, por exemplo. Eu acho mais fácil, como eu tô com o aplicativo de lembretes aberto aqui o tempo todo, editar e pronto, foda-se. Tá ali, em vez de falar pra Alexa me lembrar de alguma coisa. E o timer pra cozinhar, sei lá, coloquei alguma coisa no forno. Bom, primeiro que se eu coloquei no forno, já tem o timer no forno, né? Então eu não preciso falar pra Alexa... me lembrar que tem uma coisa no forno, que vai desligar sozinho.
Depende do forno, né?
O meu não tem.
O meu é de pobre, não tem isso não.
Tá, mas por exemplo, eu coloquei alguma coisa no fogão.
Você é privilegiado, é isso.
Tá bom, coloquei alguma coisa no fogão, por exemplo. E aí não tem como desligar automaticamente. É, sei lá, eu olho o relógio, sabe? E... Só se for uma coisa muito, tipo, sei lá, botei um negócio, tem que ficar meia hora ali, tá, beleza, aí eu
lembro pra tempos longos,
mas
né?
Aí...
Às vezes tá vendo TV, e aí você esqueceu do relógio, sabe?
Não. Mas aí não sei por qual motivo.
Desculpa, não, tempo curto também. Quem tá começando a cozinhar como eu, precisa de timer, sei lá, de 3 minutos, sabe?
Porque se você... quem tem DDA como eu também precisa.
O negócio vai torrar, então... Pra mim, timer é útil. Vai, não tem Alexa, mas vai.
Até continua. Pro miojo, você coloca 3 minutos.
3 minutos. Se ficar 3 minutos e 10, já era. Já estragou.
É, eu usava para alarme de chá, né? Tipo assim, daqui X minutos para eu saber a hora de tirar o saquinho e fazer outra coisa. Mas é isso, né? R$250, R$300 para isso também é too much, né?
Mas por que você não usa o Apple Watch para fazer isso?
Porque a Alexa é melhor.
Ah, é?
Para entender. É lógico, você já fala o nome e fala timer todos os minutos. E a Siri, não, tem que apertar botão, porque se eu deixo ativado aquele troço de mexer o braço, ela fica dando falso positivo o tempo todo. E a Siri também, né? Você vai pedir coisa, direto ela erra, assim. Então,
Alexa
é melhor pra isso.
E também tem um negócio bizarro que a Siri não consegue ter dois timers ao mesmo tempo. Se você pede um timer, aí você, tá cozinhando outra coisa, pede outro timer, aí ela fala, já tenho um timer, o que que eu faço? Eu troco ou não, sabe? A Alexa aí, bem melhor.
No final, eu não comprei uma Echo nova, mas eu comprei uma bateria de Echo Dot no AliExpress. Também, sei lá, tinha o selo de Black Friday, mas pra ser sincero, o dólar tá tão alto que tanto faz, né? O produto de $25 estava por 100 e tralalá, né? Enfim, tô esperando chegar, mas resolve um dos problemas que eu tenho, porque aqui eu uso uma caixinha daquelas LAMP da Samsung, né? USB, pra ouvir podcast, né? Então eu carrego pra lá e pra cá, tô tomando banho, vou escovar o dente, pá, nesse, esse trâmite que você faz todo dia, eu tô sempre ouvindo um podcast, alguma coisa. E a Alexa fica parada em uma tomada, né? A Echo Dot. Então agora eu consigo encaixar a Echo Dot na bateria. A bateria você pluga no cabo oficial, original da Alexa, né? Da Echo. Ninguém fala Echo, né? Da Alexa. Da Echo Dot. E aí eu posso levar ela para todos os lados. Então, tipo, eu posso desplugar, levar para a área de churrasco, levar para o banheiro a hora que eu for tomar banho, continuar ouvindo o podcast, saio com ela na mão ouvindo o podcast, enfim. Ela fica, se torna uma caixinha portátil aí. Aí vai ficar melhor.
Agora, basicamente, a gente só falou de coisas para casa, né? O Felipe comprou móveis, o Fogaça comprou um aspirador robô para casa, e a gente tá falando de smart speaker, que, como não tem bateria, a gente vai usar dentro de casa. E, assim, foram muitas compras para casa, né? Acho que é um sintoma do momento que a gente tá vivendo. E, inclusive, eu lembro que na Black Friday passada, em várias, na verdade, o que acontecia era que as pessoas perguntavam, mas vale a pena comprar esse Moto G novo? Ou vale a pena comprar esse novo Galaxy aqui? Tá com desconto bom esse Galaxy? E esse ano, eu não sei vocês, mas pra mim ninguém perguntou, porque eu sou o consultor, né, de tecnologia. Então, se as pessoas têm alguma dúvida se elas vão comprar ou não, elas ficam mandando mensagem e tal, e perguntando se vale a pena comprar. E ninguém me perguntou se vale a pena comprar algum celular. Mas TV, teve muita gente. Inclusive, na comunidade, várias pessoas perguntando, não, mas será que vale a pena comprar aqui 80T? Será que aqui 70T já não tá bom e tal? E tivemos muitas promoções de TVs no mesmo esquema, assim, não teve preços absurdamente baixos, mas as principais TVs, e principalmente os modelos mais em conta, ali estavam com preços muito bons. Eu acho que se o Mobilon não comprasse no ano passado a TV que ele comprou e comprasse esse ano, também ia comprar com desconto bacana, inclusive.
Eu comprei TV ano retrasado, em 2018, faz tempo já, Henrique,
que a gente
teve a discussão no Tecnocast. Foi por causa do Tecnocast, né? E eu peguei uma RNU 7100 de 49 polegadas por R$2.000 numa promoção de Black Friday. E 2 anos depois, tinha a promoção, acho que da T1 8000 de 50 polegadas por R$2.000 também. Né? Então é um modelo que é um pouquinho melhor, né, do que as de entrada. Mas o tamanho, o preço, né, o preço por polegada não mudou muito, né, continuou o mesmo valor.
Sim, ela tem algumas novidades, né, ela compete na mesma faixa de preço, mas agora você tem assistente pessoal dentro da TV e tal, é um modelo um pouco mais avançado que há 2 anos, né, só teria num modelo mais caro. Mas as promoções, elas ficaram bem concentradas nesses modelos de entrada, né, porque você não teve, sei lá, se você queria comprar uma TV que a gente fala muito aqui nos bastidores e tem muita procura também no site, é a LG C10, que é o modelo OLED, assim, imagem incrível, tem até um som integrado bom, que é bem difícil de achar em TV, mas ela não teve, tava meio cara. Teve uma promoção relâmpago que durou, assim, muito pouco tempo, que ela apareceu por menos de R$5.000, o que é um preço muito bom, mas assim, não durou muito tempo, né, foi uma promoção realmente muito boa, mas ela ficou ali nos seus 6, 7 mil reais a maior parte do tempo. Então, esses modelos mais caros, eles continuaram caros. Os modelos baratos, a gente teve algumas promoções, até porque os varejistas tinham mais unidades. Então, acho que até o 8 mil foi uma TV que teve muita oferta em todos os varejistas. Então, fica claro que foi uma coisa mais da fabricante e não só do varejo em si, né, de oferecer oferta, que é algo que acontece mais nos Estados Unidos, né, quando você vê o que acontece no varejo brasileiro e no varejo americano, geralmente, muitas das ações ali de esses preços absurdos, muito baixos, de produtos conhecidos nos Estados Unidos, a iniciativa vem da fabricante, né? Ela baixa o preço ali e a varejista consegue ofertar por um preço mais baixo, que no Brasil já é um pouco mais difícil. Mas ficaram muito concentrados nesses modelos aí.
Eu só fiquei um pouco frustrado por não ter tanta alteração nessa relação de preço por polegada, saca? Mas, de novo, a gente volta na questão dos componentes importados, porque eletrônico é dólar, né? Dólar subiu, vai subir preço de eletrônico também. A gente estava vendo nos últimos anos preço de TV cair radicalmente, assim, nessa relação de preço por polegada. Tanto que quando eu comprei a minha de 49 polegadas, com tudo que ela tinha, mesmo sendo uma TV de entrada, né, já tinha HDR, enfim, eu achei o preço muito bom, né, Smart TV, 4K, HDR, há 2 anos, por R$2.000. Então, hoje em dia, é a mesma faixa de preço, né, e, enfim, deu um pouco de frustração, porque, sei lá, eu criei essa expectativa de, na Black Friday, encontrar boas ofertas de TV, de smartphone, né, alguma coisa, mesmo que de entrada, né, mas já atende, né, pra gente que não tá querendo nada demais, assim, só que é uma tela grande, com uma definição boa, já atende muito bem. E, assim, o preço por polegada não evoluiu muito esse ano, e com certeza, né, culpa de dólar e pandemia, então, enfim, fiquei um pouco triste.
Mas será que, na verdade, o desconto não tá maior? Porque em 2 anos a gente tem uma inflação comendo, né, no Brasil desse ano a inflação tá altíssima, por mais que não pareça, e tem o dólar que nesse ano também explodiu, então se tá no mesmo valor, na verdade, o desconto não aumentou, né?
Na verdade, a inflação foi bem baixa, né, nos últimos 2 anos, a previsão é que a inflação tá começando a acelerar agora, é efeito dólar realmente, né, e componente importado, assim, então mesmo que monte aqui dentro, fabricado em Manaus, sei lá o quê, não tem como segurar o preço, né, ou, acho que assim, o preço tá o mesmo, né, poderia tá pior. Mas se o dólar tivesse ainda na casa dos 3,80, como estava antes, a gente estaria um pouco melhor aí nessa relação.
Deixa eu te contar uma coisa, Mabilon. Na verdade, o preço por polegada está baixando, só que você está vendo as polegadas erradas. Sabe por quê?
Como assim?
O que aconteceu é que o mercado tem essa tendência de ficar aumentando o tamanho das TVs, né? E há uns 2 anos tinha essa vontade, essa por conta de linha de produção, das fabricantes de venderem mais modelos de 49, 50 até 55 polegadas. E naquela época teve uma queda muito relevante nos preços das TVs desses tamanhos aí. Antes era muito comum você comprar TV de 32 até 43. Mais do que isso já era meio difícil. Nossa, muito grande 50 polegadas. E agora, o que está acontecendo é que as fabricantes estão gastando bastante dinheiro e investindo mais também nos modelos de 65 e de 75. Então, até que teve uma baixa até um pouco melhor nas TVs por polegada, mas só nesses modelos um pouco maiores. Então, por exemplo, teve uma TV de 65 polegadas da LG que tinha uma promoção ali por R$3.500. O que, pô, é um preço bom porque TV de 65 polegadas há uns 2 anos, quando você comprou a sua de 50, era mais cara. Você comprava 5, 5,5, assim. Era um pouco mais difícil de você comprar nesses tamanhos grandes. E, inclusive, saiu no momento em que a gente está gravando esse Tecnocast, saiu o review de uma TV de 75 polegadas, assim. Foi a maior TV que eu testei, assim. Curiosamente, o código de modelo dela é Nano 90, né? Nano 90 para uma TV que eu demorei muito tempo para conseguir instalar.
Nano é como você se sente pegando essa TV na mão, né?
Exatamente, eu até postei no Twitter porque um colega nosso perguntou, ele jogou ali, né? Nossa, não quero nem ver o tamanho da caixa dessa TV de 82 polegadas que eu comprei. Então já é um sinal de que tá aumentando o tamanho das TVs. E aí eu tenho a caixa da TV de 75 polegadas, assim, e ela tem 2 metros de altura, se você deixar ela em pé, é muito grande, assim. Então tem esse movimento de aumentar o tamanho das TVs, aconteceu esse ano, mas você precisa ter espaço. tinha uma época que eu tava testando uma TV de 65 polegadas, 65, ela era curva, era uma Q8 da Samsung, modelo QLED, muito bom. Tava passando jogo, acho que era Copa, não sei.
Foi, né? Na Copa.
É, aí o Mobilon ficou zoando, porque tipo, ele ficava olhando para um lado e para o outro, como se fosse IMAX, cinema, sabe? Não era tão grande assim. Imagina o que ele faria vendo essa TV de 75 instalada aqui.
É que a sala do Riga, ela é sala de apartamento, né? Então a gente sentou, Paulo. Era praticamente quase joelho na TV, assim, né? Tem um espacinho pra passar só. E aí numa tela curva, que ela te abraça, né? Pra ver um jogo de futebol, e pior que foi o jogo da eliminação, né, Riga? Que o Brasil perdeu ainda. E a gente ficou assistindo, tipo, olhando de um lado pro outro. Foi engraçado. Tá, mas então essa relação de preço polegada tá caindo nos modelos caros, né? Os modelos de entrada, que é o que o povão tá comprando, que é o que tá saindo, entre aspas, em promoção, né, agora na Black Friday, não deu pra sentir tanto, né, tá flat assim. Caiu porque o dólar subiu, né, mas se a gente pega o preço absoluto, tá igual o que era há 2 anos.
É, exatamente. Então, o que a gente falava de TV de 32 polegadas, não, 32 polegadas tá muito pequeno, vou comprar uma de 49. Agora a TV de 49 tá pequena. Então, as pessoas estão comprando de 65. Então, é um cenário diferente. Mas abaixou, né? Abaixou o preço. Se a gente considerar que é tudo importado e que tá preço similar, mesmo com o dólar tendo quase dobrado a cotação, até que tá bacana.
Ah, sim, é. Eu tô olhando o preço absoluto, né? O preço bruto ali, que foi o que eu paguei há 2 anos, tá igual, né? Então, se você comprou uma TV há 2 anos, que nem eu, entende? Essa é a situação. E aí você chegou nessa Black Friday e falou assim, ah, legal, vou fazer um upgrade aqui, vou aumentar a tela da minha TV. Não vai rolar, você vai ter que gastar mais dinheiro porque tá o mesmo preço, né? O dólar subiu, não vai ter como fazer isso agora.
E essas TVs mais baratas de entrada, assim, elas estão com preço, não baixaram tanto de preço, mas e questão de qualidade, né? Porque parece que tá tendo comentário negativo em review do YouTube, elas têm algum problema, alguma coisa assim que a gente não deveria comprar?
É porque acontece em TVs muito do que acontecia, por exemplo, com câmera de celular. Quando a gente analisava câmera de celular lá para 2014, apareciam umas câmeras, uns celulares de muito caros ali, e elas não eram tão boas. Mas a gente conseguia falar que elas não eram tão boas porque a gente tinha contato com câmeras boas de verdade. E aí, quando a gente tem essas TVs, obviamente, quando você tem uma TV do mesmo tamanho, da mesma marca, de R$2.500, e a outra TV, assim, mesmo tamanho, mesma marca, mas custa R$6.000, é óbvio que tem uma diferença de qualidade de imagem. E a gente deixa isso bem claro, né? É óbvio que a TV mais barata, ela tem uma qualidade de imagem inferior, o que você perde se você economizar? E as pessoas ficam, não, mas... Porque as pessoas, elas compram primeiro e elas pesquisam depois para ver se elas fizeram uma boa compra, para tentar justificar ali, né, a psicologia do consumo, para tentar justificar que, ah, não, eu gastei dinheiro, né, foi uma boa compra. E às vezes elas não tinham noção dos pontos negativos de um produto específico. Mas a qualidade de imagem das TVs de entrada é boa, assim. Pelo menos das grandes marcas, da Samsung, da LG, você consegue ter, e principalmente com quem não atualiza a TV há mais de 5 anos, é um upgrade já, né, de qualidade de imagem. Se você não teve contato com uma TV ultra cara, se você não viu, você vai achar, pô, tá ótimo isso aqui. Né? Então, às vezes as pessoas ficam decepcionadas porque elas descobrem que a TV que elas compraram não é perfeita. Mas assim, a qualidade de imagem está muito boa. Eu só tenho uma crítica com relação aos modelos de entrada, dessas grandes marcas, inclusive, que é, nos últimos 2 anos, meio que não teve avanço em qualidade de imagem. Né? O brilho está mais ou menos igual, o contraste não avança muito. E nas TVs mais caras, a gente vê coisa avançando. E nas TVs de entrada, não. É diferente do que acontece em celular, por exemplo. Celular, pô, você pega um celular de 2 anos atrás. Se bem que agora o preço complica. Mas um celular da mesma categoria, de 2 anos atrás, e um celular que foi lançado agora, pô, você vê muitos avanços. Tem mais câmeras, a tela tá melhor, tem mais espaço para arquivos, tem mais RAM, tem um processador melhor, tem mais bateria. E na TV, não. Tá lá. A qualidade tá igual, imagem, e você ganhou, parabéns, você ganhou uma Alexa integrada, mas não muito mais, né? Então fica essa coisa meio, putz, de novo, sabe?
É, dá pra ver que o progresso ali é mais em conectividade, né? Botão Netflix, botão Prime Video, Alexa, dá pra perceber bastante isso.
Inclusive, isso é uma coisa que eu tô vendo no, em ar-condicionado também, né? Assim, o sendo ofertado como diferencial, o fato do aparelho se conectar com Google Assistente, com Alexa também, né? Para os entusiastas é legal falar, né? Olha, eu conecto no Wi-Fi, o ar-condicionado, controlo pelo Wi-Fi. Sei lá, você acorda no meio da noite e tá muito frio, você pode falar para Alexa desligar o ar sem precisar procurar o controle e apertar o botão. Né? Então pode ser isso também. Mas enfim, isso tem... Eu tô na minha pesquisa aqui por ar-condicionado, que eu também tava precisando comprar na Black Friday, eu tenho visto bastante isso também.
Inclusive, por que, que você não comprou? Porque eu acho que a gente falou há muito tempo sobre ar-condicionado. E aí aconteceu, deu tempo de eu publicar um review de ar-condicionado, que é uma coisa que a gente nunca faz, e o Mobilon ainda não comprou o ar-condicionado.
Então, eu não comprei porque basicamente eu sou muito perfeccionista, né? Eu começo a abrir os produtos e começo a ver o que cada um tem de diferencial. E quando eu vejo, eu tô com 500 abas abertas tentando decidir qual que vale mais a pena. E aí quando você começa a procurar os modelos na internet, né, tem muito modelo que tem nome igual e só uma evolução. Por exemplo, a Samsung tem a linha Wind Free, né, que teoricamente não sopra vento. Eu tava quase pegando um desse, até eu começar a pesquisar reviews, que não tem reviews, é uma categoria bem difícil, inclusive, para ter review, né, porque você tem que instalar o aparelho, não tem como ficar instalando, desinstalando. E aí o que eu vi foi muita reclamação de usuário, né, no Reclame Aqui, por exemplo. Mas aí também a reclamação de expectativa desalinhada, né? A pessoa comprou, colocou o ar-condicionado Wind Free, achando que não teria vento, e colocou em cima da cama dela, para descobrir que, sim, ele tem vento, só que em vez de soltar de uma canaleta, ele dispersa nos buraquinhos, né? Na carcaça do ar-condicionado. E aí, segundo os relatos, isso também incomoda, então você não consegue colocar na frente da cama. Na verdade, é até pior, porque se fosse com uma canaleta, você direcionava o vento para outro local. E o Indifree não, ele cai meio que uma cascatinha, né? Apesar de ser fraco. Enfim, aí você começa a pesquisar, sei lá, a tecnologia do compressor. A LG tem o Dual Inverter, que eu acho que é o ar-condicionado mais popular do momento, provavelmente. Esgotou em todas as lojas, né? Agora na Black Friday e Cyber Monday. E a Samsung tem o Digital Inverter Ultra, né? A versão mais nova agora. Agora ela tá fazendo uma que é com 8 polos. Enfim, aí você tem que ficar tentando entender o que que significa também esses nomes, né? Tipo, e como eles se traduzem em consumo, em eficiência, em ruído. Pra no final das contas eu ver nas especificações técnicas que os dois têm números muito iguais, assim, né? O ruído é muito parecido, da Samsung é um pouquinho menos, tipo 2 ou 3 decibéis. E eficiência energética, pelo menos a de pico, a dos dois é igual. Mas aí a Samsung fala que tem o modo Smart Saver, que faz não sei o que lá, a LG fala que tem outra coisa. Então assim, cara, a hora que você começa a olhar tudo, você fica muito confuso. Muito confuso. Enfim, e aí a hora que você olha os reviews, então, né, de usuário que comprou e teve problema, dá mais confusão ainda. Então é meio que uma coisa de confiar mais ou menos na marca, ver as funções mais ou menos que você quer, e o preço mais ou menos ok, e confiar. Né? E no fim das contas foi isso que eu fiz, né? Boletei e vou ver se eu pago aí a hora que acabar o Tecnocast aqui. Outra categoria que fez bastante sucesso na Black Friday foi a de aspirador robô, né? O Fogaça, inclusive, publicou um especial no Tecnoblog nessa semana, falando sobre esses produtos. Eu também tô querendo um aspirador robô, tem algum tempo. Tô cansado dessa vida de fazer faxina aqui de sábado, né? Pelo menos uma parte da faxina ele já poderia fazer pra mim. Mas não empolguei com o que tinha em oferta. O Fogaça comprou, né, Fogaça? Quais foram as suas primeiras impressões aí, Fogaça?
Olha, o meu problema para ser resolvido era o mesmo problema que você tem, é preguiça de fazer faxina. E principalmente porque, acho que nem você, né, você também tem, eu tenho cachorro aqui em casa, então, para quem tem pet, por mais que você passe aspirador num dia, sabe que amanhã tá igual como tava ontem, né, o cachorro solta muito pelo, o gato deve ser muito pior que isso, deve soltar mais
pelo
ainda.
Eu tenho 3 gatos, 3 cachorros e eu sou cabeludo, então também não ajuda.
Numa situação dessa, se você quer limpeza, você tem que aspirar todo santo dia. Não tem como você, né? Ah, não tô afim hoje. Tá, amanhã vai ser pior. Aí você fala, putz, então vou aspirar hoje porque amanhã vai ser pior. Então a minha ideia no aspirador robô era justamente essa. E tem aquela uma série de opções, né? Então, tem opções de R$400 que sai por aí batendo que nem um louco e... Mas aspira alguma coisa, né? Ele não, ele vai no aleatório e você que acredita que ele vai fazer a coisa como ele tem que fazer. Tem modelos mais caros que tem algum algoritmo para entender como que isso aí tá funcionando, se tem uma sujeira a mais, se não tem, aí ele passa mais vezes. Tem alguns que passam pano também, então tem que lembrar que ele faz uma função de mop, né? Mas é bem rudimentar essa ideia. E tem os mais inteligentes, que aí eu fui pro mais inteligente esperando eficiência maior, porque eu comprei um que tem, ele se localiza com uma câmera apontada pra cima, né? Então ele vai meio que mapeando o lugar e sabe onde passou. E aí a ideia interessante é que, não é meu caso, porque minha casa não é tão grande, mas num ambiente muito grande, ele conseguiria, pô, acabou a bateria e eu não acabei o trabalho ainda. Então ele vai voltar pra base, recarregar, que leva uma entre 2 e 3 horas para carregar a bateria inteira. Daí ele volta exatamente pro ponto onde ele parou. Ele sabe onde ele estava, então ele continua e é mais eficiente. Na limpeza, ele faz um zigue-zague, ele não fica batendo, tipo, vou bater, vou virar 45 graus e virar, depois vira 45 graus e vira de novo. Ele vai em linha reta, então ele vai exatamente limpando ponto a ponto certinho. Então a minha expectativa era tirar todos os pelos diários. Isso funcionou? Funcionou, muito bem. Eu tenho piso frio aqui em casa, então é meio que fácil até para ele fazer esse trabalho. E tem um tapete. O tapete ele sobe, mas na ponta do tapete, o tapete tem quatro, é quadrado, né? Então tem quatro pontas. Nas pontas ele trava. Ele puxa a ponta e aí trava a rodinha e não vai. Eu tenho que tirar o tapete.
E não estraga?
Então, ele percebe que, tipo, não tá dando, que tá puxando e não tá conseguindo andar, ele sabe disso. E aí ele simplesmente para e avisa, erro, e dá uma musiquinha pra se você estiver de longe, você escutar isso, que aconteceu alguma coisa, né? Estragar não estraga, mas a limpeza para, né? Porque até que você resolva o problema, ele tá parado.
Se você sair de casa, não, ele vai parar ali, né?
Porque uma das minhas principais necessidades, assim, quando eu tava planejando comprar... Até para o modelo que não tem essa câmera, eu queria que ele tivesse um aplicativo, que não fosse com controle remoto, que no aplicativo você consegue agendar. Então a minha ideia era, eu acordo, vai 10 horas da manhã, então quando der umas 6 e meia, 7 horas, ele vai varrer a casa inteira, e quando acordar, ó que lindo, tá tudo limpo. Eu nem vi, né? Negócio.
Mas ele não faz barulho?
Não é tão alto. É que assim, eu moro num sobrado, né? Então ele varre a parte de baixo, a parte de cima... Como o cachorro não sobe, suja muito menos a parte de cima. Então, limpar aqui em cima é de vez em quando só que vai chegar até aqui. E aí eu durmo, entendi, na parte de cima, ele vai na parte de baixo. Se eu quiser fechar a porta do quarto, eu não escuto se ele faz barulho. Ele é um barulho muito contínuo e muito mais baixo do que seria um aspirador de pó normal, porque ele é mais fraco também, né? O motor dele é mais fraco.
Essa foi uma coisa que me preocupou, né? Quando eu pesquisei o modelo, eu vi... Eu não sei se foi esse mesmo modelo que eu tinha visto que estava em promoção, mas que ele não funcionava com o aplicativo, eu acho que não era esse, então. E o barulho era muito alto, assim. Então, no meu caso, seria para limpar aqui o ambiente que eu fico, que são 3 cômodos, né? E aí não dá, né? Para limpar enquanto eu tô trabalhando, não vai rolar, vai fazer muito barulho. E eu teria que usar, sei lá, um fone de ouvido com cancelamento de ruído para deixar ele limpando. Mas daí também fiquei pensando na questão de tapete, porque aqui tem o tapete da bateria, né, de fio. Aí eu falei, não, ainda não é a hora de comprar. Não,
o que eu comprei, que é um Roomba, né, são poucos reviews que você encontra na internet sobre aspiradores robôs. Tem praticamente um canal nos Estados Unidos que o cara faz, ele mede o peso de areia que ele colocou no tapete, depois vê quanto ele tirou, pra ver se a porcentagem que tirou é bem minucioso. E aí ele sempre fala que os Roombas são os melhores aspiradores para quem tem tapete. Então, no meu caso, o tapete não foi o problema. Talvez nas pontas, como ele não é um tapete muito novo, deve estar, tipo, sabe, um pouquinho levantado, e aí ele meio que engancha na hora que levanta. Porque quando ele entra por uma das laterais, que não são as pontas, ele passa e sobe e vai aspirando feliz da vida. Tanto que o modelo que eu comprei, e até uns pouquinhos mais baratos, ele tem um sensor que ele detecta quando ele tá num tapete. Deve ser porque ele percebe que subiu, né, tem acelerômetro, uma série de coisas, e vê que tá puxando diferente, ele aumenta a sucção para conseguir puxar a sujeira mais baixa no tapete, sabe, que tá lá no fundo da coisinha. Então, no tapete ele funciona bem, talvez o meu caso, ele travou por conta do meu tapete, não dele.
É que o meu tapete é da bateria, é aquele tapete que tem franjinha dos lados, sabe? Então ali com certeza é enroscar, não tem como.
Talvez você vai encontrar problema. E tem outro detalhe que é importante, que aí você percebe depois. São dois, na verdade. Primeiro que o robozinho, ele só vai limpar o chão, né? Toda a sujeira do restante, ela continua. O robô não faz esse trabalho. E segundo, a cestinha do meu é um pouquinho maior, porque o modelo é um pouco mais caro. Mas é uma, sabe aquelas negócios que você passa na mesa que tem dois rolinhos embaixo pra, tipo, puxar a sujeira? É tipo isso, é uma cestinha, não é uma sujeira muito grande. Então a ideia dele não é pra aquela faxina pesada, aquela coisa pra tirar craca. Isso ele não vai fazer. É limpeza diária. Você tem que fazer uma faxina pesada e manter ele limpando depois, para que você não tenha que fazer aquela faxina diária, faxina a cada 3 dias, para só tirar o leve, sabe?
Mas, por exemplo, aqui, eu sou alérgico, tenho rinite. Então, quando dá 5 dias, 6 dias sem limpar, já tem muita poeira na mesa, já tem no chão pelo de gato. Você não vê, mas tá lá, né? A hora que você passa o aspirador, a vassoura, você vê o pelo.
Para esse uso é isso perfeito.
Então isso aí vai criando ácaro. E para quem tem rinite, cara, isso aí é veneno, né? Então, assim, não é uma limpeza pesada, mas se você tiver um equipamento desse fazendo essa limpeza, sei lá, diária, cada 2 dias, você já consegue deixar a limpeza pesada, sei lá, uma vez por mês, né, pra fazer uma limpeza mais pesada no chão.
Essa é a ideia.
No resto, continua igual, você tem que passar um paninho com veja, alguma coisa pra tirar a poeira também, né?
Essa é a ideia. Daí você agenda pra um horário que você vai dormir ou tá dormindo, desde que você não durma no mesmo ambiente, né? Que aí realmente o barulho vai te incomodar. E aí você deixa pra ele fazer isso, quando você acordar, ó, tá feito, entendeu? Você não pensa nisso. Ou vai na hora que você for almoçar, que você vai pra outro cômodo e ele vai limpar aquele lá.
Eu tenho o mesmo modelo do Fogaça, que é o Roomba 960, mas eu comprei há mais tempo, eu comprei em dólar quando o dólar tava R$3, então foi bem mais barato do que ele tá hoje, né, aqui no Brasil. Tá bem caro, tá quase R$5.000, né, mesmo com essa promoção de Black Friday não abaixou tanto, assim, o preço. Mas uma coisa que eu tenho, eu acho muito curioso em aspirador robô, é que parece que ele cria sujeira. Eu passo ele toda semana, ele tá passando. E aí eu dou uma esvaziada no compartimento dele e ele pega muito cabelo, muito pó, obviamente, mas ele pega muito cabelo, assim. Parece que eu tô ficando careca, assim, porque é inacreditável a quantidade de sujeira que ele pega que eu nem via, sabe? Mesmo só com essa questão de, obviamente, ele aspirar o chão. Não vai aspirar o móvel e no móvel acumula bastante pó. Principalmente em prédio, em cidade grande, vem aquela poluição de fora que invade a sua casa e fica cheio de pó. Tem que, né, aí só o espanador e um paninho ali pra resolver o problema.
Você mora em andar alto, né? Eu moro em casa. A poeira vem da rua direto pra entrada.
Não, mas isso é pior, sabia? Quanto mais alto andar, mais pó chega, porque é a poluição dos carros.
Vocês vão querer competir? Eu sou de Americana e aqui nos arredores do
terra,
meu bairro...
Tem terra, mato, é isso?
Pior, tem plantação de cana, canavial.
Nossa,
agora, essa época aqui, acho que deve estar tendo pouca fiscalização, não sei. Cara, tem semana que todo dia o pessoal taca fogo na cana. Cara, eu não sei como explicar, mas é tipo uma neve preta no quintal. Tipo, suja muito, muito. É terrível.
Desculpa aí, perdemos.
Pra quem tem rinite, é um sofrimento, assim. Porque, além de tudo, o ar fica cheirando, né? A roupa fica fedendo, a roupa tava no varal, já era, tem que botar pra lavar de novo. Cara, é terrível, assim.
Aspirador robô não resolve todos os problemas. Um dos motivos é que você precisa dar uma preparada ali no ambiente. Por exemplo, esse Roomba 960, ele tem as câmeras ali, consegue se orientar relativamente bem. Mas, por exemplo, eu tenho cadeiras na sala de jantar que elas têm um formato bem peculiar de pés. É um negócio meio curvo ali e às vezes ele se prende ali. Então, ele não consegue aspirar embaixo da mesa completamente, ou ele, às vezes, aconteceu 2 vezes, ele ficou travado ali no meio do pé da cadeira, sabe? Tipo, comprei o tamanho certinho ali para ele ficar preso. Mas, mesmo assim, ele ajuda bastante. Na hora de fazer a limpeza pesada, o grosso ali, o diário já foi feito, então fica muito mais fácil.
Mas tem uma rotina que você faz, então? Tipo, levantar cadeira, tirar tapete, fio?
quando eu quero fazer uma limpeza, quando eu tô fazendo a limpeza semanal ali, mais pesada, eu levanto todas as cadeiras. Os fios ele consegue lidar muito bem. Assim, mesmo com o fio no chão, ele consegue não esparramar todos os fios e ficar desconectando coisas. Nesse quesito, o Roomba se dá muito bem. Tem aspirador que, principalmente esses modelos mais baratos, de R$500, que eles vão meio no aleatório, né? Eles enroscam em fio, fica preso, é bem complicado. No Roomba, ainda bem, né?
Aqui em casa, um problema é que ele puxa um pouquinho os fios, até agora não desconectou nada, mas é também que eu deixo alguns fios no chão atrás do rack da TV, onde eu não vejo, mas aí o Roomba vai passar ali, passa certinho embaixo da TV pra limpar bonito, maravilhoso. Às vezes eu olho lá, tem tipo um fio, um palmo pra fora, aí eu falo, foi você, né? Aí eu vou lá e coloco de volta. Mas também acho que tem que ter uma vergonha na cara e arrumar os fios, né?
Isso é impossível. Isso é impossível, cara.
Isso é impossível. Mas isso que você falou de preparar a casa, o próprio aplicativo do Roomba te indica fazer. Ele fala: prepare o ambiente, tire aí coisas, brinquedos, fios. O fio ele não vai engolir, pode ficar tranquilo, mas talvez ele vá meio que tropeçar e não vai limpar direito, entendeu? Essa é a dica que o próprio aplicativo dá.
Até porque um dos momentos em que eu boto o aspirador pra funcionar, o aspirador robô, é quando eu saio. Né, sei lá, vou no supermercado, vou demorar uma hora pra voltar. Então, beleza, passo o aspirador robô, não vou ser incomodado pelo barulho, e ele faz o trabalho sozinho. Quando eu voltar, pronto, já aspirou tudo. Se eu deixar a coisa no meio do caminho e ele tropeçar, ele não vai fazer o trabalho dele, vai ficar travado, e aí é chato. Então, tem que ter essa preparação mínima, assim. Ele, pelo menos esse modelo, ele não se enrosca, assim, tanto, mas ainda assim não é pra deixar sei lá, uma meia jogada no meio do caminho, sabe? Ele vai dar problema.
Pra quem quiser saber mais sobre os aspiradores robôs, vou deixar o link, então, do especial do Fogaça no post deste Tecnocast.
Bom, de promoção de celular, tiveram alguns assim, modelos intermediário e até de entrada, teve muita promoção. Até vi na TV o Galaxy A01 Core, que é um modelo bem básico da Samsung, custa ali cerca de R$800, né? É caro, mas enfim. A gente viu algumas promoções na internet custando ali R$600 esse modelo. Eu também vi do G9 Play, que é um intermediário mais novo, e o A21S, que é um celular bem... são dois modelos assim, que muita gente procura. Então, esses três, contando com o A01 Core, eu também vi alguns modelos da LG, que chegaram recentemente aqui no Brasil, como o K62 Plus. Também estava com uma promoção na Black Friday, mas também nada muito vantajoso, porque ele chegou ali por quase R$2.000 e o preço ainda estava bem alto, R$1.500 mais ou menos, mas eu vi que muita gente estava procurando esses celulares e até os varejistas estavam ali fazendo propaganda desses modelos. E também linha da Amazon, como Fire TV Stick, Roku Express também teve um preço bem, bem interessante. E acho que de celular, assim, que eu vi mesmo vantajoso, acho que foi mais o A01 Core ali da linha mais de entrada.
O problema, assim, grande de mercado de celulares, que me deixa até meio chateado, é que, né, o dólar aumentou, rolou a pandemia e tudo, e o celular básico acabou ficando caro demais. Então, o custo-benefício, para mim, eu não consigo ver um custo-benefício bom desse celular de entrada, de pagar R$1.000 num A20, no A21S, que parece que não vale a pena, porque, sei lá, ainda estou com a cabeça do ano passado, assim, que eu não pagaria esse valor. Tanto que nessa Black Friday, o meu sobrinho precisava de um celular novo, porque o celular antigo dele deu problema. Aí eu pesquisei e falei, putz, vou comprar um usado. Aí eu achei, e mesmo usado, assim, o custo-benefício é terrível, sabe? Eu já vi, eu vi Moto G3 sendo vendido por R$500 e pouco, sabe? Tipo,
louco.
Nossa!
100% inviável. E aí eu achei um Galaxy A8 2018, que tem review no Tecnoblog, e é um celular bem bacana, e pelo preço que tava lá, falei, é você mesmo, sabe? Mas aí foi outra coisa que eu acabei recorrendo a um usado, né? O PS4 também foi usado, por causa dessa questão de custo-benefício, porque comprar novo, né, hoje em dia, com dólar muito alto, acaba não valendo mais a pena. Assim, o que eu consigo abrir uma exceção, talvez, é para o iPhone, né? Porque o iPhone 12 mini e o 12, eles foram recentemente lançados no Brasil e já estava com um desconto enorme na B2W, né, da Americana Submarino, que o preço cheio do iPhone 12 mini começa em 7 mil, e chegou a 4, o que eu vi era 4.950 e disseram que de madrugada teve por 4.500. Para 4.500 no celular ainda é muito caro, mas é. Apple, é um preço que muito provavelmente daqui a 2, 3 anos você vai conseguir vender ele para um preço mais ou menos próximo do que você comprou, sabe?
Então, é investimento.
É mais ou menos um investimento, sabe? Então eu, sei lá, consigo abrir uma exceção, assim, eu entendo se a pessoa realmente queria muito, assim, o iPhone 12, né?
É, do iPhone 12 mini, né, 4.950 é um preço alto, mas, pô, o preço cheio é 7, né, então o desconto é bastante significativo, mas as promoções que o Darlan citou, elas são muito, é um momento muito bosta, assim, né, sendo, falando a real, porque o Galaxy A01 Core é o modelo mais básico da Samsung. Assim, não existe um celular mais básico embaixo do A01 Core. E mesmo assim, em promoção, e a promoção tava boa, porque o aparelho foi lançado por R$1.000, por R$600, sabe? E é uma coisa que, pô, R$600, você
um
pensa que...
Um aparelho com Android Go, sabe?
Exatamente, né? Com Android limitado. Então você pensa que, pô, tinha uma época que você conseguia comprar um celular legalzinho, assim, com R$600.
Hoje você, né, tem que esperar...
Exatamente, R$649 o preço de lançamento cheio, né? E hoje você tem que esperar a promoção pra conseguir comprar um celular mais ou menos ali, né? Então ficou bem complicado realmente esse ano.
Até o Galaxy A21s, que é um celular assim, bem interessante, também uma promoção bem nada animadora. Você encontra ele ali por R$1.300, praticamente o mesmo preço do G9 Play, e a diferença era de R$100 na Black Friday, sabe? R$1.200. Então não era muito atrativo.
Cair R$100 acaba sendo na queda natural do próprio aparelho no varejo, que aconteceria daqui a 2 meses e foi antecipado.
Exatamente.
O único ponto é, né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer nos próximos anos. Agora vamos ser frios e calculistas aqui, realistas, né, na verdade.
Essa hora de chorar, vamos lá.
A vacina tá saindo, tem coisas muito positivas acontecendo nessa área, né? Mas economicamente o mundo se enfiou em muita dívida também, né, para pagar auxílio. Assim, óbvio, tinha que fazer isso, né? Não tô criticando. Mas tô dizendo, os governos estão endividados. E isso também coloca aí um peso sobre questões macroeconômicas, né? Dólar, juros e tudo mais. Inflação também, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que, por um bom tempo, este seja o novo dólar, na casa dos R$5. Goste ou não, mas pode ser que seja. E aí... essas promoções que a gente tá achando ruim, porque no começo do ano tava melhor, na verdade é o novo normal, saca? A verdade é que não tem como saber, a gente pode não comprar agora, porque realmente tá caro, tá tudo muito caro, e falar assim, vamos esperar a Black Friday do ano que vem, realmente, se sair vacina, a economia, né, começar a abrir tudo de novo, as coisas começarem a voltar ao normal, a tendência é que dê uma baixada no dólar também. Né, vai depender também do desgoverno, né? Mas enfim, a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer de fato nos próximos meses ou no próximo ano.
Nossa, eu quero muito gravar um Tecnocast sobre Black Friday 2021 e lembrar, nossa, lembra do ano passado? Foi uma bosta, né? A gente tava no meio da pandemia, tava tudo caríssimo, hoje tá super barato. Tomara que isso aconteça, pelo amor de Deus, não aguento
tomara.
Mais.
Tomara que
trouxa,
seja o clima.
Pagou caro demais no negócio, né? Tudo no trouxa.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, como foi a Black Friday de vocês? Conta pra gente, tecnocast@tecnoblog.net. Teve alguma coisa aí que vocês aproveitaram, né? Comenta também na comunidade.tecnoblog.net ou conta pelo Twitter marcando @tecnocast. Vocês podem falar com a gente também em todas as redes. Eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@venturafelipe,
@oandreluisfogaça
e @darlanelder.
Esse episódio do Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá.
Falou.
Tchau.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, até mais.
recentemente.
É verdade, todo mundo aí silencia e fala alguma coisa pra ver se eu tô ouvindo.
É, eu já testei e ninguém falou nada, então acho que tá funcionando.
Ah, então tá tudo bem, senão eu ia escutar...
O que é isso? É um pombo, velho?
É, na última vez o Mobilon silenciava o microfone dele, mas eu ainda ouvia. Os outros não, mas eu ouvia. Então, sei lá, o Lucas tava explicando. Não, porque IPTV e o Mobilon... Aí eu falo, gente, não é possível que tá interrompendo o menino, ninguém tá ouvindo nada.
Que falta de educação.
Mobilon, tome modos, Mobilon.
Super indelicado.
Vocês podem falar com a gente também em todas as redes. Eu sou arroba Mobilon.
Arroba Paulo Riga.
Arroba Ventura Felipe.
Arroba o André Luiz Fogaça.
E arroba Darlan Elder.
Esse episódio do Tecnocast vai ficando por aqui. Eu tô rindo.
É o fim?
Vai ficando por aqui, tchau. Fim.
É que eu segui o riso porque eu falei enrolado. Esse episódio do Tec... Esse episódio... E voltamos com o outro semana que vem.
Esse episódio
ouvindo, Bárbara, pega do episódio passado e coloca aqui agora, pronto. Resolveu o problema.
Vai ficar tudo desvelado, né? Então acabou. Não, até a próxima.
É culpa do bullying isso aí, hein?